Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e já estamos há muito tempo falando aí que o longo período de estiagem nas principais áreas cafeeiras aqui no Brasil e juntamente com as altas temperaturas prejudicaram muito o desenvolvimento aí das lavouras nos cafezais aqui no, na região, no país. Vamos conversar então com o engenheiro agrônomo e pesquisador da Fundação Procafé, André Moraes, e saber então a real condição das lavouras aqui no nosso Brasil. Tudo bem, André? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos.
André, queria que você começasse então explicando para a gente aí como que foi de fato as floradas este ano, né? O Brasil aí enfrentou um longo período de estiagem e não só essa questão do déficit hídrico, mas também as altas temperaturas. Então, como que ficaram as floradas nos cafezais?
Exatamente, Rafaela. As floradas. Nós tivemos floradas a partir de 7 de setembro e nós tivemos uma florada praticamente aí por volta de 7 de setembro, outra no início de outubro e uma florada principal aí por volta do dia 20 de outubro. Mas como nesse período pré-florada as plantas estavam muito desidratadas e com um alto nível de desfolha, muito desidratadas e também com pouca energia de amido, pouca energia de carboidrato, porque elas vinham do período longo sem água e com altas temperaturas. Então, apesar da gente ter tido as floradas, né, as floradas aconteceram, mas o pegamento da florada, ele foi muito baixo, né? Ele foi um pegamento ruim. Então, poucos dias após a florada, a gente já começou a identificar que as plantas não estavam transformando aquelas flores em frutos que iriam se desenvolver.
André, o que a gente viu bastante é a questão das folhas, né? Muitas lavouras aí, muitos produtores relataram para a gente a questão do desfolhe, né? Saiu a flor, mas as lavouras de fato estavam com essa questão da falta de folha. Queria que você explicasse então o quanto isso é prejudicial de fato aí para a produção.
Exatamente, esse alto nível de desfolha, ele diminui muito o pegamento da florada. Então, quando essas plantas chegou no momento da florada, ela estava com um nível de desfolha alto e também com baixa reserva de energia. Elas vinham se desgastando, se depauperando. Então, um dos principais fatores para ter um bom pegamento de florada é ter um bom enfolhamento. E como esse enfolhamento ele foi criado no ciclo anterior, na hora que chega a época da florada, se a planta perdeu essa folha, não dá tempo dela criar uma folha para compensar. Na verdade, o que que acontece? As plantas tiveram um pegamento de florada muito baixa devido a esse estresse da planta e devido a esse nível de desfolha muito alto no pré-florada. E como elas tiveram baixo pegamento de florada, agora elas estão enfolhando muito rapidamente. No entanto, esse enfolhamento que está acontecendo agora, ele vai interferir na safra de 2026, 2025 já foi, né? Não tem cenário climático que vai conseguir melhorar essa condição, né? Porque 2025 ele já foi prejudicado e agora as lavouras estão crescendo, né? Como elas têm pouco café, elas estão tendo muita energia para poder crescer. E esse crescimento vai interferir na produção de 2026.
É de fato, então, o que estamos falando por aí, André, é de fato verídico que nós teremos possivelmente uma quebra da safra de 2025 por conta desse problema climático que enfrentamos aí, né, durante um período muito importante, né, para as lavouras, que seria aí para o pegamento das floradas, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Essa perda ela já é um fato, né? Não tem como as plantas recuperarem aquilo que foi perdido.
E o quanto a chuva que está chegando por agora pode contribuir, talvez, tem alguma questão que pode salvar, André, podemos assim dizer? Sabemos o que foi perdido, mas o quanto a chuva pode contribuir para o desenvolvimento, de fato, do que ainda falta vir nas lavouras?
Então, pensando na safra de 2025, o que pode é piorar a situação, caso a gente tenha um déficit hídrico na época em janeiro, fevereiro, que é uma época de granação, né? Porque se falta água em janeiro e fevereiro, as lavouras já estão com pouco café. Se falta água em janeiro, fevereiro, esse café pode perder densidade, ele ficar um grão leve, né, pouco denso, e aí isso aí poderia intensificar ainda mais essa perda, né? Então o que já foi perdido para 2025 está perdido, não tem como recuperar. O que pode acontecer é piorar ainda mais a situação.
Então,
Para 2026, pensando em 2026, desde que as chuvas voltaram aí em meados de outubro, vem chovendo bem, tá? Então, para 2026, se houver veranicos, pode atrapalhar esse crescimento, esse desenvolvimento foliar, que pode interferir na safra de 2026. Mas desde que retornou as chuvas, o que foi perdido, mas a planta, nesse período que vem chovendo desde meados de outubro, as chuvas estão num volume e numa distribuição satisfatória.
quando que a gente vai conseguir ter uma noção de fato aí, talvez uma estimativa mais certeira do quanto foi perdido, André? Diante, né, dessa perspectiva, né, que tem que chover aí, de tem que dar de fato esse auxílio em janeiro e fevereiro, vamos dizer assim, em março a gente já vai conseguir ter uma estimativa do que a gente perdeu?
Sim, quanto mais perto da colheita, mais assertiva é essa previsão de safra, tá? Mas o que a gente vê hoje nas lavouras, a gente já sabe que essa perda é enorme, tá? A gente fez uma consulta aqui nas lavouras que a gente tem, tá dentro, né? Que a gente tem muita proximidade, não é um levantamento da Fundação Procafé. Mas nas lavouras que a gente conhece de perto, a gente estima uma perda aí do pré-seca para o pós-seca em torno aí de 40% para 2025. Então, quando eu estava colhendo café lá em 2024, eu tinha uma perspectiva. Quando chegou a época da florada, agora, pós a florada, a gente já estima que lavouras de sequeiro já perderam em torno aí de 40%.
E você tem uma estimativa de quais regiões foram as mais prejudicadas, de fato, aí, que as lavouras vêm sofrendo mais?
Sim, no geral foi mais a região do café arábica, tá? A safra do coffea canefra, que é o conilon, o robusta, vai ser uma safra boa, tá? O Conilon tá com uma produção muito boa, eles não tiveram essa quebra de safra que teve para o Arábica. Então, é uma perda maior, né? Uma perda maior na região do Arábica. O Conilon, que é o coffea canefra, vai ter uma boa safra e vai ser o que vai ajudar o Brasil a manter a produção, né, um pouco, não cair tanto, né, como vai cair na área do Arábica. O Conilon vai ter uma boa safra.
E André, diante aí, a gente sabe que a cafeicultura vem passando por diversos desafios, principalmente climáticos, não é de hoje, não foi em 2024, já está vindo de outros anos, né? Então, como que fica de fato aí a perspectiva para os próximos anos? O que que os produtores podem fazer, talvez, para tentar mitigar um pouco o impacto, né, que essa adversidade climática traz nas lavouras?
Então, o principal fator dessa perda, aí dessa quebra de safra para 2025, é a falta de água junto às altas temperaturas. Mas o que que acontece? Essas altas temperaturas, elas, na verdade, elas aumentaram ainda mais o déficit hídrico, porque aumenta a temperatura, evapotranspira mais água para a atmosfera e esse déficit hídrico aumenta. Então, a primeira coisa, onde tem lavouras irrigadas, bem irrigadas, não houveram perdas. Então, para aquele produtor que tem chance de irrigar as lavouras deles ou uma parte delas, é uma medida que ele garante uma boa produtividade, né? E em anos de problema, isso aí se paga rapidamente, né? Esse investimento em irrigação. E agora pensando já assim a longo prazo, o produtor agora ele já sabe o que é a safra 2025, ele tem que ficar atento agora às questões nutricionais, à questão do controle fitossanitário. Agora é uma época úmida e chuvosa, tem uma incidência grande de doenças, né? Ele agora tem que cuidar dessa planta para ela crescer e não desfolhar para a safra de 2026, né? Então, mas assim, as medidas de manejo que podem mitigar é a irrigação, as podas, né? O sistema de safra zero, as lavouras que têm café esse ano 2025, que estão boas de café, são aquelas que foram podadas em 2024 e estavam descansadas, foram podadas lá em 2023, 2024 elas estavam descansadas, elas não produziram e vão ter uma boa safra agora em 2025. Então elas tiveram quebras também? Tiveram, mas são quebras menores, né? Aquelas lavouras que vieram de poda, é uma medida que ajuda a planta frustrar menos o pegamento da florada e a frutificação. E a longo prazo, né, ele fazer um plantio bem feito, trabalhar com matéria orgânica, né? Tudo isso ajuda a longo prazo, mas a curto prazo o que ele pode fazer é cuidar bem cuidado dessa lavoura, principalmente nessa época agora que ela está crescendo e frutificando, para ele ter uma boa safra em 2026. 2025, a gente já conhece essa safra.
Maravilha, André. Bom, eu agradeço demais sua participação aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo para trazer informações tão importantes aí sobre a produção do café.
Muito obrigado, Rafaela. A Fundação Pro Café segue aqui à disposição.
Bom, é isso. Seguimos então aí na expectativa de talvez conseguir uma boa safra para 2025, apesar de tantos desafios, né? Acreditamos aí que possamos ainda produzir uma boa quantidade de café para o próximo ano, né? E assim esperamos, né? Eu vou ficando por aqui. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.